Passamos ao ponto 2, que também é outro requerimento, este do Grupo Parlamentar do PSD, sobre o processo de implementação do PEPAC e consequências das novas orientações de política no território. E tem os 2 minutos para apresentar o requerimento a senhora deputada Emília Cerqueira, que de novo na Comissão da Agricultura, uma vez que era presença assídua na última legislatura. Bem-vinda, senhora deputada. Gostamos muito de ver por cá.
Obrigada, senhor Presidente. Nunca se esqueça que uma vez na agricultura, sempre na agricultura, é a minha terceira legislatura e nunca largo esta comissão, mesmo que às vezes tenha menos tempo para cá estar. Dito isto, muito obrigada por me dar a palavra. Cumprimento a senhora Ministra. Senhora Ministra, já muito disse neste primeiro requerimento, e algumas coisas que vamos ter a oportunidade de pormenorizar mais também nesta nova audição, mas não obstante, é fundamental nesta altura, e aliás como o PSD vem solicitar no seu requerimento, no momento em que estamos a viver o processo de implementação da PAC em Portugal, que se iniciou aliás este ano, já com atraso sim, mas finalmente temos as portarias e os regulamentos internos publicados, e conforme... Deixe-me apresentar o requerimento. Eu não tenho cá vindo muito, mas ainda gosto que me ouçam quando estou a falar. Conforme previsto, durante o longo processo alisadíssimo e que se atrasou muito para além do razoável de negociação do novo período dos fundos comunitários para o setor agrícola, trata-se de um programa, como todos sabemos, com investimento no valor de 6.713 milhões de euros, que se prolongará até 2027. Aliás, lembrar, o maior pacote comunitário, não obstante agora parece que vai para as CCDRs e perdemos a autonomia, coisa nunca vista até hoje, mas a verdade é que está a acontecer, que constitui um instrumento para a promoção do investimento e do rejuvenescimento do setor agrícola. Já percebi que estavam com saudades minhas de ouvir os meus comentários, já percebi. Mas a verdade é que durante este período da pré-PAC têm surgido algumas notícias novas e preocupantes relativas às novas orientações do modo de produção biológico e ao regime ecológico, que prevêem a exclusão do respectivo apoio financeiro a atividades pecuárias localizadas em zonas de baldios. Este facto que está naturalmente a causar enorme desconforto e indignação junto do setor agropecuário e das comunidades locais, onde a utilização de baldios associada à produção pecuária em modo biológico tem permitido contribuir para dinamizar a atividade económica, em particular nos territórios mais desfavorecidos e ameaçados pela desertificação. Aliás, um pacote que há mais de 2 décadas tem funcionado e tem funcionado muito bem em territórios de baixa densidade e com fortes ameaças de desertificação. Vou mesmo acabar. E sendo que face ao exposto e perante estas preocupações todas, o PSE veio solicitar a audição da senhora Ministra sobre ambos aspectos e que esperemos ter a oportunidade durante a audição de explorar melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostávamos muito de umas saudades suas, mas não pode abusar, naturalmente. Você abusou. Sr. Ministro, tem a palavra, até 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, sentimos a sua falta e a sua elevação nas intervenções aqui, de facto, são muito bem-vindas. Bom, eu queria partilhar com as senhoras e senhores deputados o seguinte. Na realidade, os baldios são para nós zonas muito importantes, de tal maneira que nós temos medidas específicas para regiões que envolvem os baldios, como é a Peneda do Gerês e como é o Barroso. No entanto, para a produção biológica, nós temos um constrangimento regulamentar. E o que é que acontece? Até agora, até final de 2022, aquilo que acontecia é que o agricultor, para além de receber um apoio das medidas para as zonas desfavorecidas, podia também candidatar-se a uma ajuda à superfície por hectare para a agricultura biológica. E isto o agricultor, uma dimensão. A segunda dimensão são os gestores do baldio, o coletivo, que também recebia um apoio zonal. E o que é que acontece? Vem-nos dizer o regulamento que para o agricultor receber este apoio específico para a agricultura biológica não pode não ter terra, ou seja, tem que ter condições para mostrar qual é a terra que vai ser utilizada, e com a sua georreferenciação, com um mecanismo de controlo, e por isso aquilo que está aqui em causa é que no baldio os agricultores que fazem pastoreio não têm um contrato de propriedade, em concreto. Bom, e aquilo que nós fizemos, eu própria estive em duas reuniões em Ponte de Lima para criar solução, e aquilo que nós fizemos foi o seguinte: primeiro explicámos este constrangimento legal, nós percebemos que o que está aqui em causa, o que está aqui em causa, para além da vai para além do produção em modo biológico, é um apoio ao rendimento, puro e duro, sejamos todos honestos. E, portanto, nós não podemos pagar esta ajuda por o terreno ser um terreno coletivo. E aquilo que também quero partilhar convosco é que diz o mesmo regulamento que não podemos pagar a ajuda à superfície, mas também não podemos pagar a ajuda ao animal, porque o animal em modo biológico, em circunstâncias como esta, 40% pode ser assumido pelo baldio, mas os outros 60% têm que ser garantido por outras fontes de alimentação para além do baldio, que não podem ser o baldio. Bom, e isto é de facto um constrangimento muito grande. E nós, depois de ouvirmos e depois de percebermos, mas também vos quero dizer que não houve aqui nunca o esconder esta situação, porque as cooperativas sempre tiveram acesso a toda a informação que estava a ser preparada para ultrapassar questões, e resolvemos várias soluções, como por exemplo no Pinheiro Manso, entre outras, para podermos acomodar aquilo que nos ia chegando. Bom, então o que é que nós propusemos? Propusemos, numa primeira fase, propusemos que o agricultor pudesse fazer um contrato de cessão com o gestor do baldio, pagando-lhe eventualmente uma dimensão, e com base nisso já seria possível fazermos a georreferenciação desse terreno, termos meios de controlo, porque se não o tivermos, aquilo que ia acontecer, no caso de termos uma verificação no local por parte da Comissão Europeia, iríamos ter que devolver essas mesmas, e os agricultores iam devolver essas verbas. Bom, até aí tudo bem, é que a proposta agrada de sobremaneira aos agricultores. Porquê? Porque o apoio ao rendimento ao agricultor aumenta, e aumenta bastante, porque tem acesso, se tiver esse contrato, tem acesso às ajudas à superfície e às ajudas aos animais. O que é que acontece, em modo biológico, o que é que acontece? É que há uma diminuição do rendimento ao gestor do baldio. Esta é a dimensão do problema, verdadeiramente. Bom, chegados a este ponto, nós propusemos inclusivamente que, porque era possível fazer essa dimensão, que parte do aumento do valor ao produtor pudesse compensar o gestor do baldio pela perda, que não é nem todo, não acompanha o aumento, é bem mais baixa. Bom, mas não conseguimos consenso em relação a isto. Criámos um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho tem uma proposta neste momento em cima da mesa que vamos implementar a partir de janeiro de 2024 com uma nova medida do PEPAC, onde os agricultores que desenvolvam a sua atividade maioritariamente em área de baldio e que sejam detentores de um efetivo animal, seja suportada não só pelo número de animais e no compromisso da sua manutenção, a partir de 2024. Dir-me-á a senhora deputada para poder levar esta informação, aliás, os agricultores sabem, e os gestores de baldio também, porque fazem parte deste grupo de trabalho. Já pedimos à Comissão Europeia autorização para podermos majorar em 2023 o apoio à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, o que vai aumentar também o rendimento disponível aos agricultores, que não se podem candidatar desta maneira ao apoio especial específica à superfície para a agricultura biológica. É disto que estamos a falar. E, portanto, nós queremos mesmo que isto aconteça verdadeiramente, porque entendemos que é absolutamente determinante que o possamos fazer. Aliás, se assim não fosse, senhora deputada, nós não tínhamos criado já medidas específicas, nomeadamente para as zonas da Peneda da Serra do Gerês e para a zona do Barroso. Não estávamos a aumentar a majoração às nossas raças autóctones no valor atribuído ou a permitir a aquisição, tornando-a elegível nas candidaturas ao investimento. E, portanto, nós queremos mesmo criar um compromisso que nos ajude a fazer de forma muito direta esta dimensão. Depois, gostava só de esclarecer uma coisa, senhora deputada. Não tenhamos receio daquilo que vai acontecer com esta integração daquilo que são os serviços das direções regionais e com as suas atribuições, até porque nesse contrato de programa que mencionei fica muito claro aquilo que cada um e cada uma das regiões vai ter que cumprir para podermos utilizar os fundos públicos, porque para além de termos resultados, indicadores de resultados que temos que cumprir, também temos indicadores de impacto que vamos ter que prestar contas à Comissão Europeia para podermos justificar os meios que chegam aos agricultores. Mas já atualmente as direções regionais fazem parte da Comissão de Gestão e, portanto, aquilo que vai acontecer é que as comissões de coordenação, o Instituto Público também fará parte desta comissão de acompanhamento para, efetivamente, concretizarmos para a política agrícola em Portugal e na Europa os objetivos a que nos propomos. E talvez eu pudesse ficar por aqui agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado por sua capacidade de síntese. Tem então agora a palavra o parlamentar do PSD, que vai
dividir. E a doutora Emília, e a deputada Emília Santos. Emília Cerqueira.
E começa.
Começo eu.
Começa o Sr. Deputado Paulo Ramalho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom, Sra. Ministra, com elevação, vou procurar fazê-lo com elevação, aliás, parece-me que até é meu timbre, como deve calcular, o PSD não pode deixar de escrutinar o governo e de fazer os reparos que entende que deve fazer. E quando estamos de acordo, e não temos nenhum problema em dizê-lo. Quando estamos em desacordo, e portanto procuramos fazer críticas, e até quase sempre, se bem reconhece, e já eu o reconheceu, até construtivas. E portanto, o que é que eu devo dizer aqui? Que desta vez, Sra. Ministra, eu acho que o Ministério da Agricultura não teve especial consideração com os agricultores, com o setor, na implementação do PEPAC. E porquê é que lhe digo isto? Porque se é verdade que logo em final de agosto, a Sra. Ministra anunciou, de agosto do ano passado, anunciou que Portugal foi um dos primeiros países, se não o primeiro, o Estado-membro, a conseguir a aprovação da sua PAC, da sua PAC para o período 23-27, não deixa de ser verdade que depois toda a implementação demorou imenso tempo. E repare que as candidaturas ao pedido único, ao rendimento proporcionado pela PAC, abriram a 1 de março deste ano. O PEPAC oficialmente e formalmente iniciou-se em 1 de janeiro de 2023 e a regulamentação desse mesmo PEPAC foi apenas e tão só publicada nos últimos dias de fevereiro. Ou seja, os agricultores foram confrontados com uma situação que, em bom rigor, desconheciam no seu detalhe. E isto está a causar, como bem sabe, grande descontentamento no setor e parece-me que a Sra. Ministra e o seu Ministério tinham a obrigação de começar bem mais cedo a regulamentação do PEPAC para que todos pudessem conhecer as novas regras. Porque este PEPAC tem regras bem diferentes, em algumas situações, daquelas que existiam no último quadro comunitário de apoio, como bem sabe. E, portanto, se é verdade ou mentira que as organizações não foram ouvidas, como dizem aqui várias, a quer a CAP, quer a Confagri, quer a própria AJAP, disseram aqui que de facto esperavam, que não, esperavam-se ter sido ouvidas e que os seus contributos tivessem sido mais acolhidos. A Sra. Ministra já o negou várias vezes, é verdade, mas esta é a história que temos ouvido aqui frequentemente. Até dizem alguns que ele foi construído, o PEPAC, quase de uma forma unilateral, que não responde, digamos assim, àquilo que são as necessidades dos agricultores e do nosso território, que é muito diverso, quer do ponto de vista do território, quer do ponto de vista do tecido empresarial agrícola. Segunda nota, a senhora ministra disse recentemente que este PEPAC era menos burocrático, pois o que nós temos ouvido aqui, das várias organizações, é que ele é bem mais complexo e burocrático, e designadamente na sua vertente ligada aos ecorregimes, que é algo muito complexo e que, até lhe vou dizer mais, quer setores do Sul, movimentos do Sul, como por exemplo a Pormor, quer do Norte, como a ProLEP, estão convencidos que os seus agricultores vão receber bem menos apoios neste quadro do que recebiam no quadro anterior. E as pessoas não estavam preparadas para isto e estão altamente preocupadas, porque obviamente que a campanha agrícola já foi, digamos assim, toda ela construída e está em desenvolvimento. E, portanto, neste momento estamos num barco que já vai em direção ao porto e já saiu há muito tempo do porto de origem. Segunda nota que lhe queria dizer. Existem, eu dizia à senhora ministra, cerca de 300 milhões do PDR para executar. Ora, pergunta que eu faço. Nós não temos avisos novos para apoios a investimentos na agricultura e designadamente para a instalação de jovens agricultores há cerca de um ano. Está em condições de afirmar que vamos ter ainda este ano abertura de novos avisos para candidaturas para apoios ao investimento na agricultura? Por último, está prevista alguma programação já para breve deste PEPAC? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu ouvia com muita atenção, falando aqui de algumas coisas e fazendo grande parte dos constrangimentos que atualmente resultam daquela que é a grande preocupação das populações do Parque Nacional da Peneda-Gerês, bem como do Barroso, que tem a ver com uma realidade muito própria, muito portuguesa, que é a propriedade baldia, que é uma propriedade muito nossa, muito portuguesa, propriedade comunitária e com regime único no mundo, pelo menos tanto quanto seja do meu conhecimento. E em todos os momentos, a senhora ministra refugiou-se sempre no mesmo ponto, no regulamento europeu. E esta é a primeira pergunta que lhe deixo. Senhora ministra, todas as organizações, todos os players, nós próprios que lemos o regulamento, queria que me dissesse o artigo, a linha exatamente, onde está proibido que os baldios estejam incluídos como sempre estiveram no modo de produção biológico e nos pagamentos, porque com franqueza, e que obriga que se passe o primeiro para o segundo pilar da PAC, porque como sabe, em termos dos pagamentos e daquilo que é o rendimento dos agricultores, são duas realidades absolutamente distintas. E portanto eu quero que me diga especificamente onde está e que me leia, se for possível, porque ninguém vê essa proibição a não ser o Ministério que Vossa Excelência tutela. E portanto parece-me que isto é o elementar por onde temos de partir. E dito isto, Sra. Ministra, é verdade que teve reuniões com a Cima Alto Minho, bem como com os produtores, duas vezes, dia 16 e dia 21 do mês passado, relativamente a esta questão. Mas esta questão, Sra. Ministra, é fundamental para o território. Nós estamos sempre a falar do pacto ecológico, de territórios vivos, mas isto é a morte de um território, Sra. Ministra. E é bom que tenha consciência disto. Isto é a morte de um território. Nós estamos a falar de um território onde as raças autóctones, como a Caxena, como a Barrosã e como tantas outras sobrevivem devido a este modo de produção biológico e o facto dos baldios estarem também integrados naquele que é o pagamento destes efetivos e do encabeçamento, havendo aqui a conjugação das várias medidas agroambientais. E a verdade é que ao fazermos esta exclusão, fazemos com que estes agricultores, estes produtores, que já trabalham e vivem e desenvolvem a sua atividade em condições particularmente difíceis, em territórios difíceis, em territórios envelhecidos, desertificados, do único parque nacional deste país que já tem regras muito mais apertadas e muito mais difíceis, e com isto está, objetivamente, Sra. Ministra, a retirar-lhes 80% do seu rendimento. E está a matá-los. Esta é mais pura realidade. Eles não sobrevivem até 2024 e vão abandonar a função. E com isto teremos um território cada vez mais abandonado e teremos um território cada vez mais sujeito aos perigos de incêndios, de abandono e de tudo aquilo que está arrastado a estas situações. E isto é o que importa aos produtores que hoje estão a ouvir e que estão preocupados, porque o que me dizem da comissão que foi criada é que ela não reuniu nada. E quando fizeram reuniões, até numa videoconferência, a verdade é que não ouviu. Falaram, mas ninguém nos ouviu, porque não quiseram ouvir, e o que me dizem é que não há boa vontade. Senhora Ministra, essencialmente porque as portarias são altamente preocupantes, o fazer estas compensações de que nos vem referir, não vem em absoluto resolver o problema dos agricultores que estão fora da área zonal, do baldio, do facto de grande parte destes baldios, isso não vai mudar, porque como partes são todas as populações, não vai mudar, não há esses contratos, nem pode haver, porque são comunitários, são realidades próprias, pode haver em algo, nas zonais, nas outras
tem
não.
Que concluir,
deixe-me acabar, porque hoje não me estão a deixar acabar. Eu sei que não gosto. Talvez seja porque o Partido Socialista chumbou as moções de condenação desta preocupação na minha região, isso talvez esteja a preocupar, e não tanto o mais. O que nos preocupa mesmo é soluções para os agricultores, para que eles continuem a viver e a sobreviver e não percam o seu rendimento.
Obrigado, Sr. Deputado, tem concluído.
Deixe-me só concluir, porque também me interromperam, Sr. Presidente, e peço-lhe essa tolerância, porque nos termos em que está nas portarias, o que está a fazer, Sra. Ministra, não está a legislar para o território, está a legislar contra o território e a condenar o território.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Barreto, a quem cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Saúdo o Sr. Secretário de Estado, desejo o maior sucesso no desempenho das suas funções, como também saúdo o Sr. Chefe de Gabinete, o novo Chefe de Gabinete da Sra. Ministra, e desejo também os maiores sucessos. O PSD traz-nos aqui o requerimento, e nós felicitamos o PSD, como todos os outros partidos, por nos trazerem aqui à discussão matérias ligadas, neste caso, com a agricultura. E gostaria de dizer que felicitamos e gostamos de fazer o debate, porque já diz o ditado, quem não deve não teme. E, neste caso, o Ministério da Agricultura e Alimentação, que hoje está aqui a ser avaliado na pessoa da Sra. Ministra pelos senhores deputados, naturalmente também tem a lição estudada e tem feito o seu trabalho, e eu próprio quero-vos dizer, já agora, em detalhe, foi, se ainda há dias, acompanhei a Sra. Ministra numa visita a um território muito PSD. E só ouvi elogios à Sra. Ministra. Eu até fiquei impressionado com os elogios que ouvi. Portanto, há aqui dois países. Há o país real, que é o que está, e há o país do Parlamento. Eu já não estou a entender muito bem isto. Mas não foi só isso. Ainda há dias estive noutro território também, em que a Sra. Ministra fez uma visita, eu acompanhei enquanto deputado, naquilo que são as minhas funções. Eu admito que incomoda um pouco saberem que a Sra. Ministra quer ver recebida e que é apreciada no território. Mas, os senhores deputados, bem, só falta que não fosse, é sinal de que as políticas estão a chegar aos seus destinatários. Vocês, naturalmente, nos deviam até aplaudir isso. Nós devemos criticar o que devemos criticar e aplaudir o que devemos aplaudir. Isto é que deve ser. Esta é a minha maneira de ver as coisas. Porque senão estamos só a fazer a política da terra queimada, sempre por não. E voltando aqui à parte dos baldios, eu gostaria. E já agora vou aqui focar-me no seguinte. Quando dizem que, eu lembro-me perfeitamente, quando diziam que acabava o Secretário de Estado da Agricultura, não ia haver Secretário de Estado da Agricultura, quando saiu uma estrutura orgânica do Governo. Eu queria dizer o seguinte, e mesmo em relação às florestas, naturalmente nós temos opções diferentes. Este Governo decidiu juntar a floresta de produção com a floresta de conservação. É uma opção, mas há uma coisa que nós temos que conhecer, isto já estava definido antes da doutora Maria do Céu Antunes ser Ministra da Agricultura, isto já estava definido anteriormente, e há uma vitória que a Ministra da Agricultura teve, é que trouxe para o Ministério, juntou-lhe a Agricultura e deu um principal enfoque e importância à alimentação, portanto este é um sinal também que nós devemos todos avaliar no bom sentido. Gostaria também de dizer que relativamente aos baldios, que não comungo, já disse três vezes daquilo que aqui foi dito relativamente a, digamos, às regras de apoio à produção biológica nos baldios. E também, quero aqui salientar o esforço feito pelo Ministério na pessoa da Sra. Ministra. Eu próprio estive em contacto com alguns autarcas que falaram comigo e há uma coisa que eu tenho neste momento. O feedback que me é dado é que da parte da Sra. Ministra falou com todos, falou com os autarcas, falou com os conselhos diretivos, falou com os agricultores e a solução que está a encontrar neste diálogo, penso que é uma solução que vai, de alguma forma, não vai prejudicar nem os agricultores, nem vai prejudicar as entidades gestoras do baldio. É isso que está a fazer. E nós devemos
O que devemos é estar do lado da solução e não procurar ampliar o problema. É isto que eu verifico. É, parece que há pessoas que se dedicam a ampliar os problemas. E eu acho que nós devíamos pôr, era do lado da solução e ajudar a resolver o problema. É isto que eu tenho e, portanto, Sra. Ministra, faz-me continuar com as suas reuniões, que são bem-vindas e desejadas. E há outra coisa que eu também quero dizer. Eu sou do tempo, e alguns deputados acompanharam-me nisso, quando se pedia para haver apoios para as raças autóctones. E eu vi o Presidente da Fera dirigir-se à Sra. Ministra numa atitude de elogio da forma como ela abordou esta questão das raças autóctones. E não só naquilo que é o apoio para a manutenção, mas o apoio inclusivamente para a aquisição de novos efetivos. Isto também é de salientar, porque as raças autóctones são as que andam essencialmente nas zonas baldias. Depois, quanto aos apoios à agricultura, eu queria dizer aos agricultores que 1,4 mil milhões de euros foi a média no ano de 2020, 21 e 22. E que desses 1,4 milhões, 100 mil milhões de euros foi de apoio ao rendimento, às agroambientais, à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas. Depois também há outra coisa importante, é os 300 milhões de investimento para rejuvenescimento e para, neste caso, para o apoio também aos agricultores. E 100 milhões para os seguros, para os vinhos e para os problemas operacionais. Também é salientar aqui a preocupação do Ministério no combate à desertificação, estimulando também a ida de novos agricultores para as zonas favorecidas. Outra coisa que já aqui foi salientada, e eu vou reafirmá-lo, são as medidas excepcionais no contexto da Covid-19 para a seca, chuvas, guerra e inflação. Foram 100 milhões de euros de linhas de crédito para isenções fiscais, do IVA, majorações e IRS-IRC. E há outra coisa que não foi dita, mas quantos agricultores receberam estes apoios? Foi entre 180 a 200 mil agricultores. Entre 180 a 200 mil agricultores. E há outra coisa que se pergunta, têm sido sempre os mesmos a receber? Não. Já houve novos 1.400 beneficiários. Isto é, e este apoio também foi para mais de 35 mil hectares que foram apoiados. Mas diga-se que esta entrada de novos beneficiários resulta de uma decisão política da abertura do acesso às ajudas à agricultura dos territórios vulneráveis. É isto que também temos de ter em conta, portanto, a preocupação do Ministério com os territórios mais vulneráveis e, neste caso, à desertificação. Outra coisa que é importante é a execução do PDR 2020. Nós, genericamente, e que tem o regime de transição, o Next Generation, e a taxa de execução é de 68% e a taxa de compromisso 95%, sinal que estamos próximos do 100%. Que melhor querem? Outra coisa também, valor do PEPAC. O PEPAC tem 6,7 mil milhões de euros e estarão disponíveis, portanto, com as candidaturas ao pedido único. As candidaturas abriram 1 de março. A data limite das candidaturas é até 31 de maio. E neste momento já se apresentaram 1.859 candidaturas. Sinal de que há uma grande adesão da parte dos agricultores. E aqueles que mais criticam, até muitas vezes, são os que mais diretamente e mais beneficiados com isso. E já agora, meu caro amigo e colega Paulo Gramalho, eu quero aqui dizer que a Sra. Ministra fez reuniões por todo o país, ouviu, aconselhou-se e, portanto, dizerem que é uma decisão unilateral, isto não é justo para quem fez estas reuniões e onde estiveram pessoas... Onde tiveram pessoas, mas os contributos também são... Os contributos também estão incluídos. Agora, há outra coisa também que é importante ter em conta. Há uma coisa que é importante ter em conta, é todas as ajudas que foram dadas quanto à burocracia. A burocracia resulta de um conjunto de complexidades da regulamentação europeia. Mas diga-se. Mas há uma coisa que é importante, eu sei que as confederações estão a ser apoiadas nas suas atividades com cerca de 2,5 milhões de euros ano e até 2025 serão protocolados mais de 7,3 milhões de euros. Sinal de quê? Porque as confederações, através das suas associações, são as que estão no território, de alguma forma, a simplificar os procedimentos e no contacto com o agricultor. Não é a Ministra da Agricultura, nem o Secretário de Estado, que vai estar a atender o agricultor. Somos nós que estamos no território e até nós próprios deputados, também quando temos à segunda-feira os dias disponíveis, também devemos fazer este trabalho no sentido de encaminhar os agricultores para as melhores soluções. É o que me...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir dizendo o seguinte, Sr. Presidente, se me é permitido. Quanto à integração das direções regionais nas CCDRs. Eu queria aqui dizer uma coisa. O Governo está a procurar cumprir, se me perguntam, eu posso ter uma opinião, mas o Governo está a procurar cumprir aquilo que prometeu aos portugueses. E o que prometeu aos portugueses era a centralização e a integração nas CCDRs. CCDRs que neste momento foram descentralizadas naquilo que é a sua gestão. Os presidentes das CCDRs, eu próprio votei, e outros colegas também votaram, que estarão aqui, votamos aqui o Francisco Rocha para eleger o novo presidente e para eleger alguns dos membros. E isto, naturalmente, é um processo progressivo, que, democrático, e que, naturalmente, não vai pôr de lado aquilo que são as competências do Ministério da Agricultura, o atendimento e a eficácia do Ministério. Senhora Ministra, acho que não é de nos preocuparmos muito, a não ser o seguinte, e vou terminar. Caras e caros colegas, em vez de estarmos a criticar a Ministra da Agricultura por isto ou por aquilo, eu acho que nos devíamos juntar todos a ela, num coro, para que, naquilo que é a integração das direções regionais nas CCDRs, seja reforçada a área da agricultura. É isto que nós devemos fazer.
Muito
e não
obrigado,
estar a procurar diminuir a capacidade negocial da Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Estamos aqui hoje a ouvir a Sra. Ministra sobre o processo de implementação do PEPAC e as consequências das novas orientações da política do território. Mas, Sra. Ministra fez uma grande propaganda por Portugal ter sido o primeiro a apresentar o PEPAC em Bruxelas, mas depois não conseguiu produzir as regulamentações em tempo célere. Aliás, as regulamentações foram publicadas muito pouco tempo antes do início das candidaturas, que foi agora dia 1 de março, e, portanto, muitos agricultores e muitas confederações se queixam de não ter tido conhecimento atempado dessas mesmas regulamentações. Também é verdade que estas novas regulamentações e o acesso aos fundos do novo PEPAC, afinal, vai mesmo passar a ser competência da CCDR. E, portanto, nós temos que chamar a atenção aqui de uma coisa, Sra. Ministra, é que Portugal apresentou muito celeramente o programa da estratégia da PAC em Bruxelas, mas os Açores e da Madeira vão funcionar de maneira diferente de que funciona no continente. E na nossa opinião, sim, porque nos Açores e da Madeira não passarão para as CCDRs, presumo eu, e portanto existe aqui uma impossibilidade de executar o PEPAC, como a Sra. Ministra está a dizer, e cada CCDR vai ter um poder de decisão sobre as suas matérias, e mais grave ainda, a Sra. Ministra há pouco disse e desdisse que afinal o diretor regional muito bem se ia passar realmente a vice-presidente ou se ia ser eleito e ia passar a ser um dos vogais da administração da CCDR, mas o que a Sra. Ministra acabou por dizer é que o lugar de diretor regional da agricultura vai deixar de ser um lugar técnico e vai passar a ser um lugar político, porque vai ser eleito pelas forças políticas dos eleitos de cada CCDR e portanto vai ter um cargo que devia ser eminentemente técnico da administração pública, um diretor regional da agricultura, vai passar a ser um cargo político eleito pelos seus correligionários, dependendo da força política de cada território. E isso, a nosso ver, é muito grave o que a Sra. Ministra nos veio aqui dizer hoje. O envelope financeiro do Nacional para este PEPAC é superior a 6,8 mil milhões de euros, ou seja, é duas vezes mais o que o Estado português gastou na TAP. E, portanto, é muito dinheiro e é muito importante que este dinheiro, entre o período de 23 e 27, seja de facto bem executado. Seja bem executado e chegue de facto a quem precisa dele. Também gostávamos de sublinhar aqui que em Portugal o PRR está completamente aliado das questões da agricultura e perdemos uma grande oportunidade de utilizar os fundos do PRR para a agricultura, nomeadamente numa questão muitíssimo importante que é a questão da água. O PRR poderia ter sido utilizado para fazer os planos de eficiência hidrológica para várias zonas do país, como Bragança, Porto Alegre, o Alto Minho, etc. O que não acontece, o único plano de eficiência hídrica foi feito para o Algarve. Portanto, foi uma grande oportunidade perdida. Mas relativamente ao PEPAC, gostava de me debruçar aqui sobre a distribuição deste 6,8 mil milhões de euros. E o que nós vemos quando analisamos o PEPAC 23-27 é que os regimes ecológicos representam 25% dos pagamentos diretos e que as medidas que contribuem para o ambiente e para o clima representam mais de 40% do pilar de desenvolvimento rural. A nosso ver, isto compara mal quando nós vemos que o apoio redistributivo corresponde apenas a 10% do envelope dos pagamentos diretos e que acresce o programa da pequena agricultura apenas 9%. Portanto, na nossa entender, há muito pouco redistribuição aos apoios ao rendimento dos pequenos e dos médios agricultores. Gostaria que a Sra. Ministra nos desse a sua visão sobre esta falta de redistribuição. Depois, os apoios ao rendimento dos agricultores jovens, e devemos pensar que os agricultores jovens vão até aos 40 anos, e também aos novos agricultores, que terão um valor apenas equivalente a 3% dos pagamentos diretos. Sra. Ministra, como é que pode querer realmente apostar numa renovação geracional na agricultura, quando apenas 3% dos pagamentos diretos vão para os novos agricultores e para os jovens agricultores? Relativamente ao investimento, os principais instrumentos para a competitividade são apenas 13% do plano financeiro, quer nas grandes infraestruturas coletivas, quer nas explorações agrícolas e florestais, e portanto isto penso eu que é muito pouco, só esperar esta percentagem de explorações agrícolas que recebem o apoio de investimento que se modernizam, que são apenas 16%, e apenas 2% é que tem o objetivo das tecnologias agrícolas digitais. Ora, como nós sabemos, em Portugal apenas 27% das explorações agrícolas é que têm mais de 5 hectares e, portanto, se compararmos estas duas percentagens, falta muito para a famosa agricultura de precisão e a agricultura tecnológica que a Sra. Ministra gosta tanto de falar quando vai às feiras, e é bem recebida, obviamente que a Sra. Ministra é bem recebida, porque os agricultores sabem receber, e a Sra. Ministra é uma pessoa agradável, e não vamos deixar de receber bem a Sra. Ministra apenas porque o Ministério não faz aquilo que lhe compete. Outra coisa muito importante que gostava de sublinhar são o apoio aos pequenos e aos médios agricultores. E aqui, relativamente ao apoio base da sustentabilidade, que é apenas 18% do plano financeiro. Ora, é muito pouco, Sra. Ministra, e isto não contribui para corrigir a falha do mercado que nós vemos hoje em dia, e portanto é ineficaz nessa convergência total que a Sra. Ministra quer até 2026. Gostava também de sublinhar que a Sra. Ministra não respondeu sobre a atual situação, se acompanha ou se não acompanha a atual situação do Sr. Agricultor Luís Dias, e falando nisto, também eu acho que seria necessário reforçar a gestão de riscos de catástrofes, que foi exatamente isso, uma má avaliação de uma catástrofe pela DRAP Centro, que levou à ruína deste agricultor, e que portanto levar apenas a 2% o incentivo previsto à subscrição de seguros para catástrofes, tendo em conta e uma meta de 12% das explorações, é muito pouco, Sra. Ministra. Devemos apostar mais na subsidiação de seguros para a prevenção de catástrofes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a PEPAC está longe de responder às necessidades da agricultura do país e dos agricultores, e não trará a sustentabilidade que já aqui foi anunciada, e até foi bastante esta PEPAC pintada de verde, de certa forma. Mas esta PEPAC continua e mantém, no fundo, os defeitos que já vinham da política agrícola comum, ou seja, estamos perante uma política agrícola comum que mantém a desregulação dos mercados, que corta no regime da pequena agricultura, agora chamado de PPA, ou seja, pagamento aos pequenos agricultores. No caso dos baldios, diminui os apoios nas zonas de montanha, e há aqui uma pergunta que lhe temos que fazer. No fim de toda esta justificação que a Sra. Ministra aqui tentou fazer, todas estas reuniões e grupos de trabalho, a questão que temos que colocar é: podem ou não podem os baldios candidatar-se à agricultura biológica? No fundo, nós interpretamos como existindo aqui regras que podemos apelidar de serem persecutórias dos baldios, tendo em consideração a complexidade e a dificuldade que são colocadas. Portanto, o constrangimento que a Sra. Ministra aqui identificou, nós entendemos como medidas que de facto pretendem afastar os baldios destes apoios. A dita simplificação, na verdade, simplificação não tem nada. Há uma forte complexidade que vai deixar para trás muitos pequenos e médios agricultores, mas ela deriva, ao contrário do que foi aqui dito, deriva essencialmente das medidas, nomeadamente das exigências de Bruxelas, mas também das políticas nacionais. Também as opções nacionais acabam por vir ter influência nesta complexidade. Eu posso lhe garantir, e a Sra. Ministra também terá essa informação, a mesma candidatura que era feita em 2022, a mesma candidatura feita em 2023 precisa de 3 vezes mais tempo. Portanto, é esta complexidade que está aqui associada. Mas também... A grande maioria dos agricultores, para manterem o mesmo nível, o mesmo número de apoios, terão de se candidatar a muitas mais medidas. A muitas mais medidas, mais regras, mais limitações, portanto, vai ter mais limitações e mais dificuldades no exercício da sua atividade. De facto, a PEPAC falha em muitos aspectos. Falha porque não contempla medidas eficazes de intervenção no mercado. Falha porque não coloca como objetivo principal a soberania alimentar. Falha porque não liga as ajudas à produção. Falha porque não corrige as injustiças na distribuição das ajudas. E a verdade é que até cria mais dificuldades, mais desafios em termos ambientais e sociais. Falha porque não aplica de forma eficaz a modulação. Falha porque, de facto, no início agora deste processo foi bastante confuso, nomeadamente com a publicação das portarias, que se deve muito também à desarticulação que existe no fundo no Ministério da Agricultura. Esta desarticulação traduziu-se em atrasos significativos, nomeadamente a publicação das portarias, que 2 dias antes, Senhora Ministra, esta situação é muito evidente. É que há neste momento agricultores já têm culturas, já iniciaram culturas, às quais nem saberiam como é que iria ser todo o processo de candidatura. E, portanto, estamos aqui numa situação em que também podemos identificar quem é que é o beneficiado com esta nova PAC. Quem é que beneficia efetivamente com esta nova PAC? Estão aqui opções de Bruxelas, mas estão opções nacionais também. Portanto, privilegia a agricultura mais industrializada, isso é claro. Prejudica, aliás, a questão da convergência interna, isto é algo que deixa, é por mais evidente. Aliás, o setor do leite, por exemplo, é um dos setores mais prejudicados. E dizer o contrário é de facto não querer ler a realidade. E tenho a certeza que nenhum produtor de leite dirá o contrário. E no caso da pequena agricultura... E nomeadamente no regime que agora é o pagamento aos produtores agrícolas, aos pequenos produtores agrícolas. De facto, diga-nos lá, Sra. Ministra, quanto é que recebia um pequeno agricultor no RPA em 2022 e quanto é que recebe com 1 hectare e quanto é que recebe agora? Recebia 1.000 euros e agora recebe 500. Se isto é ter a atenção especial para aqueles que precisam de apoios, eu não sei onde é que estão esses apoios.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
E concluo falando só apenas da arquitetura verde. Sra. Ministra, o modelo de produção superintensiva é aqui, com esta nova política agrícola comum, completamente pintado de verde. A verdade é que nós assistimos a transformar a produção superintensiva numa produção... só pela questão da utilização com alta tecnologia do uso da água, transformá-la numa agricultura da arquitetura verde, ficamos muito aquém dessa apreciação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então por fim da esta. A ronda, e dou a palavra à Sra. Ministra da Alimentação, Maria do Céu Antunes, para responder às questões formuladas pelos seus deputados nesta ronda. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu fico preocupada porque, de facto, tenho a informação dos serviços que há um grupo de trabalho criado e um grupo de trabalho que, em relação a esta dimensão, tem duas propostas em cima da mesa. Uma, para poder aumentar a majoração em 2023 no apoio à atividade agrícola às zonas desfavorecidas, que favorece os baldios e mantém o mesmo nível de apoio. Por outro lado, criar uma nova medida para ser implementada em janeiro de 2024 e que possa permitir, em concreto, aqui ajudar os agricultores que desenvolvem a sua atividade maioritariamente em área de baldio e sejam detentores do efetivo animal. E, portanto, isto é a informação que tenho. Bom, não imagino que tenham decidido fazer estas propostas sozinhos, até porque eu própria estive em duas das reuniões que levaram depois a estas. Mas gostava de dizer, senhora deputada, o seguinte, e peço desculpa, mas vou ler o que aqui tenho. O Regulamento 848/2018, no seu anexo 2, no ponto 1911, diz o seguinte: no que diz respeito à alimentação, são aplicáveis as seguintes regras. Pelo menos 60% dos alimentos para animais devem provir da própria exploração, ou, se isso não for possível, ou se esses alimentos para animais não estiverem disponíveis, devem ser produzidos em cooperação com outras unidades de produção biológica ou em conversão e operadores de setores dos animais para animais que utilizem alimentos para animais e matérias-primas para alimentação animal proveniente da mesma região. Esta percentagem é aumentada para 70% a partir de 1 de janeiro de 2023. E é preciso que todos fiquem conscientes do seguinte: não há diminuição do valor a atribuir aos agricultores, porque de acordo com a lei dos baldios é possível fazer estes contratos de cessão, e sendo possível fazer estes contratos de cessão, o valor ao agricultor aumenta, e aumenta muito em relação a 2022. A única coisa é que o gestor do baldio vê diminuído, mas inclusivamente aquilo que foi a nossa primeira proposta era que no contrato de cessão houvesse o pagamento ao gestor do baldio para fazer face a essa diminuição, e que servia os intentos de todos, e todos ficavam a ganhar com esta proposta. Bom, no entanto, eu quero voltar a dizer, no PEPAC nós criámos a continuidade do Plano Zonal Agroambiental da Peneda de Gerês, criámos uma nova zona de apoio à gestão integrada na zona crítica do Barroso, que inclui a gestão de pastoreio em áreas de baldio, aumentámos o valor unitário das ajudas à manutenção das raças autóctones, algumas aumentaram em 50%, e estas medidas são ainda complementadas pelas medidas de apoio às zonas de montanha, e às MZDs e aos apoios à Rede Natura. Isto importa que fique muito claro. Não vamos fazer neste momento uma reprogramação, porque nós podemos fazer uma reprogramação por ano, e portanto nós vamos esperar que efetivamente tenhamos uma maior abrangência daquilo que é o impacto deste ano, que é um ano difícil. Nós temos perfeita consciência disso, porque esta reforma é a maior reforma desde que o Ministro da Agricultura português, Arlindo Cunha, fez a anterior, que acabou com as ajudas desligadas. Recordamos-nos todos disso. Foi a maior reforma que foi feita. E o PEPAC aquilo que diz é que nós vamos apoiar aqueles que produzem, e que produzem bens económicos e bens ambientais. E por isso, também quero dizer aos senhores deputados o seguinte: também quando dizem que não estivemos bem, senhor deputado Paulo, que efetivamente não ouvimos os agricultores, eu não posso pôr a cabeça no cepo pelas reuniões onde não estive, mas eu estive em muitas onde estiveram as confederações, em muitas, e sei que os agricultores, nomeadamente através dos seus corpos técnicos, acompanharam a elaboração disto. Nem tudo foi possível aqui acomodar, porque algumas das coisas que foram propostas eram completamente contrárias aos regulamentos. Mas o que sei também, e gostava de voltar a olhar para o calendário, é que a proposta de regulamento primeira que foi apresentada para a reforma da PAC foi em 2018. O acordo político foi em junho de 2021 na presidência portuguesa. Em dezembro de 2021 submetemos a primeira versão do PEPAC Em julho submetemos a versão final e a sua aprovação foi em agosto. E tivemos no final, desde tivemos setembro, outubro, novembro e dezembro para fazer este trabalho. E fizemos com o apoio das confederações. As confederações participaram em reuniões técnicas, presenciais e à distância sobre estas matérias. Aliás, perguntem, por exemplo, a participação da Confagri nas questões do bem-estar animal. Desculpem, é verdade. Agora, nós propusemos um modelo de governação, só veio a ser publicado em janeiro e só depois disso é que pudemos ver aprovado o diploma das normas gerais, que aconteceu em fevereiro, e tínhamos as portarias prontas e as confederações conheciam as portarias porque acompanharam desde o primeiro momento. Podiam não ter a versão final, a versão publicada, mas sabiam perfeitamente as regras que foram publicadas em fevereiro de 2024. E sim, as candidaturas abriram a 1 de março, mas, senhores deputados, os pagamentos destas candidaturas só acontecem em dezembro. Só acontecem em dezembro. Pedido único e, por norma, há uma antecipação em outubro e, portanto, todo o calendário previsto pode ser cumprido e mais, inclusivamente, se houver a possibilidade e a necessidade de fazer antecipação, como fizemos o ano passado ou no ano anterior, também o podemos fazer. Mais, à data de hoje, como disse o senhor deputado, isto são dados públicos, foram submetidas 1.859 candidaturas, estão em edição 2.417, só hoje foram submetidas 498 durante a manhã. E, portanto, aquilo que quero partilhar convosco é isto mesmo. E como dizia o senhor deputado Joaquim Barreto, e bem, este é um processo que vai depender de todos. Aliás, o Ministério da Agricultura tem desde há muitos anos esta parte um protocolo de colaboração com as confederações para ajudarem os agricultores na submissão das candidaturas. E eu trago alguns números para percebermos bem aquilo que tem sido o esforço do Ministério da Agricultura também para acompanhar aquilo que é um serviço de excelência que é feito pelas confederações, nomeadamente através das associações suas associadas, para fazer face à submissão de candidaturas. Para termos uma ideia, são cerca de 7,1, mais precisamente, milhões de euros que para este ano de 2023 as confederações vão receber. Isto significa, eu trago-vos alguns dados de execução, por exemplo, de 2022. Para termos uma ideia, a CAP recebeu em 2022 2.939 milhões de euros. A Confagri recebeu 2.364 milhões de euros. Subiram 5% com o esforço deste governo. Mas posso-vos dizer, por exemplo, a CNA. A CNA recebe 332 mil euros e vai passar a 349. E isto significa, este valor não tem a ver com um qualquer critério arbitrário, não, tem a ver com o número de formulários recebidos, tem a ver com a revisão das parcelas e tem a ver com a inscrição para o registro dos animais. É disto que estamos a falar. E eu só estou a falar, este caso em concreto, estes 7 mil milhões de euros, significa que são cerca de 6.800 milhões de euros para estes apoios, formulários de candidaturas de pedido único, revisão das parcelas do parcelário e o registro animal. E há mais 300 mil euros para substituírem os computadores nas salas de atendimento para terem respostas mais rápidas e mais expeditas. É disto que estamos a falar. E é neste sentido que nós continuamos a trabalhar todos os dias para podermos dar as melhores respostas. O sistema não é perfeito, não é perfeito, de todo, nem nunca será. E este sistema que agora está a ser apresentado tem benefícios em relação ao anterior, nomeadamente porque permite fazer validação logo automaticamente, de maneira a que haja menos erros. Mas nós queremos ir mais longe. Nós queremos, inclusivamente, que, após a submissão da candidatura, o agricultor tenha também uma estimativa daquilo que poderá ser o valor máximo e o valor mínimo do montante que vai receber. É essencial que o possamos fazer para o agricultor se poder proteger também nas escolhas que fará no futuro. Eu teria muito mais a dizer neste momento e gostaria de o fazer. Senhor, se me der mais 2 minutos... Eu gostava só de dizer o seguinte. De facto, o plano estratégico traz 6.700 milhões de euros, dividido 3.860 no primeiro pilar e 2.853 no segundo pilar. E, Sr. Deputado, dizer o seguinte. No eixo A, no rendimento e sustentabilidade, são 3.487 milhões de euros. 75% são as ajudas diretas, são os apoios ligados e são os ecorregimes. Os agricultores, para receberem a totalidade, vão ter que também implementar medidas de práticas ecológicas que ajudem a produzir mais com menos, sem perda de rendimento. E tem a abordagem territorial integrada, o vinho, as frutas e os legumes e o mel. E depois, no eixo B, são 780 milhões de euros para a manutenção da atividade agrícola em zonas com condicionantes e compromissos de ambiente e clima. No fundo, não são medidas verdes. Não é para não produzirem e deixarem que... Não, é para produzirem respeitando melhor aquilo que é o uso eficiente da água, a qualidade do solo, entre outras. E sim, nós neste plano estratégico, pese embora a Comissão Europeia nos tenha obrigado a ter um plano estratégico único, e a mim parece-me, inclusivamente, se quer a minha opinião pessoal, que faz todo o sentido, pese embora os Açores e a Madeira tenham autonomia que é dada pela legislação e pela República, aquilo que interessa verdadeiramente é que sejamos todos comprometidos da mesma maneira. Se o POSEI tem um envelope à parte e que não está no plano estratégico da PAC, o desenvolvimento rural está cá. A Madeira tem 141 milhões de euros e os Açores têm 231 milhões de euros. E os objetivos a que concorrem são exatamente os mesmos a que nós concorremos com a sua dimensão. É disto que estamos a falar. E a Comissão de Acompanhamento, a Comissão Nacional tem os representantes, a Comissão Nacional tem os representantes, os secretários regionais dos Açores e da Madeira. E depois, ao outro nível, há um acompanhamento mais técnico. E é neste sentido que nós temos que preparar para dar uma resposta que seja consentânea com a ambição. E a ambição é de garantir a nossa autonomia estratégica alimentar, é garantir, e da Europa, não nos podemos esquecer que estamos a falar de política agrícola comum aos 27 Estados-membros. Não nos podemos esquecer também que tem a ambição do rejuvenescimento, do apoio à pequena e à média agricultura, que está cá bem patente, e o regime da pequena agricultura não é o único que os pequenos agricultores podem utilizar. O regime de pagamento base e todas as outras medidas trazem muito mais apoios para o setor. E, portanto, não sendo um sistema perfeito, é um sistema completamente diferente. Até porque, com a abertura da reserva dos direitos, que queremos que seja total em 2026 e que já começámos a abrir em 2022, que permitiu nos territórios vulneráveis mais 5.300 agricultores novos, que nunca concorreram a uma ajuda à produção. Houve cerca de 3.000 e poucos que não apresentaram candidatura em 2022. E, portanto, o saldo é de 1.500 agricultores que nunca tiveram apoio à produção e que passaram a ter nestes territórios. Mais de 35 mil hectares. E é por isso que nós, em regiões menos favorecidas do ponto de vista das condições para a agricultura, seja pela dimensão da propriedade, seja pela falta do conhecimento, ou seja, pela dimensão da agricultura que ali se pratica, como é o caso do Algarve, como é o caso da Beira Interior, como é o caso de Trás-os-Montes, onde nós prevemos um aumento dos apoios à produção, do apoio ao rendimento de cerca de 30%. Faremos todas as alterações necessárias para irmos ao encontro disto mesmo. Nós queremos, de facto, que a política agrícola ajude a esbater as desigualdades entre agricultores e entre cidadãos, e se esta não for a forma, cá estaremos para rever e para alterar a todo o tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Fica assim concluída esta primeira parte. Se havendo solicitação de uma segunda ronda, bem-vindo ao início. quem é o Sr. Deputado Pedro Frazão foi o primeiro a inscrever-se. O Sr. Deputado Emília Cerqueira, o Sr. Deputado João Dias, o Sr. Deputado Joaquim Barreto.
Paulo Ramalho.
O Sr. Deputado Paulo Ramalho, 5 inscrições. Fica encerrada. Vamos dar início. O Sr. Deputado Pedro Frazão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A minha primeira nota é para, de facto, quem perdeu o pio nesta comissão foi o Bloco de Esquerda, que se foi embora e, portanto, perdeu o pio, como já é habitual nesta comissão, desapareceu, esfumou-se, evaporou-se como a água nas barragens, como diz a Sra. Deputada Catarina Martins, foi-se embora, perdeu o pio. Sra. Ministra, relativamente, vou-lhe fazer esta pergunta pela terceira vez, Sra. Ministra. A Sra. Ministra continua a acompanhar o caso do agricultor Luís Dias, que foi para a miséria por causa de uma má avaliação da DRAP Centro, sim ou não? Este caso continua nas mãos do chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Eu gostava de saber se a Sra. Ministra continua ou não preocupada com este agricultor, que é um médio agricultor que perdeu tudo, perdeu as suas estufas, perdeu a sua Quinta das Amoras e está agora, durante este mês, prestes a perder a sua casa. Gostava mesmo que respondesse a esta pergunta, Sra. Ministra. Acho que é importante porque é um caso paradigmático da agricultura em Portugal, de um agricultor que fez greve de fome. Fez greve de fome 3 vezes. E tal como os agricultores que a recebem muito bem nas feiras e nos eventos a que a senhora vai, são os mesmos agricultores que depois vão fazer as manifestações. Fazem as manifestações em Mirandela, em Castelo Branco, em Porto Alegre, em Évora, nas Caldas da Rainha, e que prometem vir a uma grande manifestação aqui em Lisboa. Sabe a exigir o quê, Sra. Ministra? A exigir a sua demissão. É isso que eles exigem, é isso que se ouve gritar pela incompetência que nos governa. E, portanto, o que se diz no setor, Sr. Ministro, é que este PEPAC 23-27 tem mais medidas, tem menos apoios e aumentou a burocracia das exigências. De facto, o PEPAC esteve em vigor durante 2 meses, janeiro e fevereiro, mas a parte relativa aos pagamentos diretos, faltava publicar os regulamentos que definiam a sua execução em Portugal, o que gerou um enorme descontentamento e caos em todo o setor agrícola. Sra. Ministra, como este governo querem fazer sempre uma figura de serem muito bons alunos em Bruxelas, mas depois descuram a política nacional e as nossas populações. O que também se diz, Sra. Ministra, é que o PEPAC baixa o rendimento aos agricultores já este ano, em 2023, e, portanto, o que é dito por todas as confederações e pelo setor, contraria em toda a linha e em toda a medida a narrativa socialista
muito
que a Sra.
Obrigado.
Ministra nos veio aqui trazer hoje e com a qual nós não concordamos e repudiamos totalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, estive a ouvir muito atentamente as respostas, aliás, porque nós achamos que isto é um assunto demasiado sério para se fazer com ele grandes chincanas políticas, porque há pessoas, há vidas, há territórios que dependem deste pacote financeiro e do PEPAC. E, portanto, é muito importante que nós levemos isto com aquela que é a seriedade que ele permite. Relativamente à pergunta que eu lhe fiz, a primeira, que foi a única que, de facto, a Sra. Ministra acabou por responder, onde é que está no regulamento, permita-me, a resposta que me deu não me diz onde está no regulamento. Porque a única coisa que a Sra. Ministra me diz é que é para as explorações, 60% para as explorações. Não está no regulamento. E se está, se entende que está, quanto a mim não está, se entende que está, tenho outra pergunta para lhe fazer. Como é que é possível que, tendo sido na presidência portuguesa da União Europeia que se fechou o pacote da PEPAC, não teve em conta a questão da especificidade dos baldios desta realidade nacional? É quase como aquela famosa proibição da cabidela e que depois um eurodeputado conseguiu explicar qual era a diferença, que era uma especificidade muito nacional, a cabidela, e portanto ela foi autorizada para Portugal. E dito isto, Sra. Ministra, esta é uma das preocupações. Depois, outra das questões, também olhando para o decreto-lei de enquadramento do PEPAC, das normas gerais, nada se refere quanto a esta matéria. Tal o mesmo sucedendo quanto à portaria de enquadramento, que também nada diz, nomeadamente no artigo 5 da 54D, que é aquela que se refere especificamente a esta matéria. Portanto, isto são opções políticas. Opções políticas que foram tomadas ou porque não se teve em conta a realidade das especificidades nacionais destes territórios ou porque se tomou opção política. Porque, Sra. Ministra, e quero que me diga, deixando de fora os baldios nestes territórios tão especiais, como é que vai conseguir cumprir os... Ficam de fora naqueles que são os apoios da sua sobrevivência. Porque isto é a sua condenação. E diga-me só uma coisa, Sra. Ministra, vou mesmo acabar. Nos grandes 3 objetivos, que é o desenvolvimento socioeconómico dos territórios rurais, é um deles, e com isto estamos a condená-los.
Obrigado, Sr. Deputado.
Mais uma vez a
condená-los. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a nova Política Agrícola Comum...
Está no uso da palavra, tem a palavra.
A nova Política Agrícola Comum tem mais de 100 medidas, é certo que... que junta todos os apoios, as diretas, os apoios ao investimento, algumas das poucas medidas de mercado que ainda sobraram, enfim, mas também há uma consequência de tudo isto, há mais regras, mais complexidade, mais obrigações, mais indicadores, e há aqui um exemplo que eu gostaria de pegar, que tem a ver com o caderno de campo em formato digital. Certamente que é uma obrigação que resulta de uma política que é mais virada para os resultados do que propriamente para aquilo que é a realidade dos agricultores, mas ninguém tem dúvidas quanto aos benefícios que daqui podem resultar. A questão que lhe quero colocar, Sra. Ministra, é que quantos agricultores é que têm condições para poder ter acesso a este caderno, serem capazes hoje de ter este caderno digital, quantos têm computador, quantos, no fundo, até conseguirão utilizar o computador? E a verdade é que, se calhar, poderão surgir daqui ideias, nomeadamente, de contratação de serviços, para quem já tem margens de lucro tão curtas, ou às vezes praticamente inexistentes, adquirir serviços para este caderno em formato digital, no fundo. Como é que a Sra. Ministra quer aqui responder à particularidade, nomeadamente, da pequena agricultura, para poder esta medida, que naturalmente vai condicionar ou não o acesso a determinadas ajudas, o ter ou não ter o caderno de campo em formato digital. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer à Sra. Ministra, mais uma vez, que deve continuar a incrementar este diálogo para os baldios, entre o gestor do baldio e os agricultores, para chegarmos a bom termo, e estou convencido que assim vai acontecer. Portanto, felicito-a mais uma vez pelo trabalho que está a realizar nessa área. Depois queria dizer também que nós temos de ter em conta aquilo que são hoje as alterações climáticas, a seca que nos tem também, e no ano passado nos atingiu, e eu queria aqui salientar o Programa Nacional de Regadios, e que neste momento já foram investidos mais de 370 milhões de euros desde outubro de 2019, e que até 2025 estão previstos investir 785 milhões de euros. E estes 785 milhões de euros com 360 milhões são 317 projetos de execução em 18 distritos, em 120 concelhos, 43% do total nacional, com 250 mil hectares regados e 60% do regadio público. Quanto ao PRR para a agricultura, é de salientar os 93 milhões para a terra futura, 64 milhões para recursos hídricos, 45 milhões para projetos de investigação e inovação, 12 milhões para a transformação digital, portal único, 36 milhões para a rede de inovação, 47 milhões para o sistema de rega para pisão, 17 milhões de medidas de eficiência hídrica no Algarve. E já estão contratualizados 24 polos da rede de inovação, 32,1 milhões de euros no que toca aos projetos de inovação e investigação, e já houve a contratualização de 5 avisos, 20 milhões de euros. Portanto, Sr. Presidente, mais nada tenho a dizer, a não ser que, efetivamente, continuemos a acompanhar aquilo que é a atividade do Governo, para que, em função do nosso acompanhamento e dos contactos que o Governo estabelece no território, nós possamos dizer que a agricultura pode e vai no bom caminho, procurando atrair novos agricultores com um novo perfil, de modo a aumentar aquilo que é a eficácia em todos os territórios de baixa densidade e que precisam de gente nova com a modernização da agricultura e com a inovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, lembrar à Sra. Ministra que eu acho que a Sra. Ministra acho que a Sra. Ministra se esqueceu de responder uma pergunta que lhe fiz concreta, era se vamos ter ainda este ano a abertura de avisos para investimentos na área das pesquisas agrícolas e instalação de jovens agricultores. Bom, mas o que é que eu gostava de dizer? A Sra. Ministra disse à Lusa, em 28 de Fevereiro, que iria simplificar o pedido único e que até as candidaturas a investimentos agrícolas. Disse até, mais tarde, outras candidaturas a investimentos agrícolas serão aprovadas em 60 dias. Ora, o Presidente da CAP, em 2 de Março, disse, as candidaturas de apoio para o novo período de Política Agrícola Comum estão abertas, mas não funcionam
e 80% dos agricultores não se conseguem inscrever, referindo incompetência do Ministério, que fez tudo à última hora. A CNA referiu no dia 1 de março que o processo de candidaturas é altamente complexo no âmbito desta PAC, deste PEPAC, exemplificando que estas candidaturas podem demorar 3 vezes mais do que em 2022. E o presidente da CONFAG e da Lino Leão disse ao Jornal de Notícias, em 21 de fevereiro de 2023, o seguinte: o PEPAC é mais complexo e burocrático e, na prática, trará menos ajudas para o setor e não vai de encontro aos interesses dos setores agrícolas nacionais e defende algumas revisões. Como vê, Sra. Ministra, eu não inventei o que disse. Eu tentei ser aqui a voz daquilo que me parecia ser as reivindicações dos agricultores ou das organizações representantes dos agricultores. Agora, eu gostava de dizer mais uma coisa, que é o seguinte, e agora dirigindo-me a um colega e amigo, Joaquim Barreto, Sr. Deputado do Partido Socialista. Bom, eu, obviamente, que eu desejo bem à Sra. Ministra da Agricultura e quero que o Ministério da Agricultura funcione bem, para bem dos portugueses e dos agricultores. Mas, acima de tudo, tem que estar aqui preocupado em representar quem? Os portugueses e, em particular, os agricultores portugueses. E, portanto, daí que...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou já concluir. E dizer o seguinte, só para terminar mesmo, é muito importante que todos nós percebamos, incluindo a sociedade civil, que os agricultores não são meros produtores de alimentos. São também pessoas que preservam e promovem o bom ambiente e que devem ser justamente remunerados por isso.
Obrigado, Sr. Deputado.
E, portanto, temos que ter uma especial atenção com este setor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Dou então agora a palavra para concluir esta audição a requerimento à Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, que tem o mesmo tempo que os seus deputados utilizaram, e foram 5 os seus deputados a utilizar a intervenção. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Bom, eu agradeço aos senhores deputados as questões que me são colocadas, dão-me a oportunidade de esclarecer ou de falar sobre assuntos que eventualmente não trouxe aqui. Bom, em relação ao senhor Luís Dias, não tenho mais nada a acrescentar. Eu e o Ministério da Agricultura acompanha este processo, sabe bem aquilo que são as suas responsabilidades para fazer o acompanhamento deste processo. Eu desafiava o senhor deputado a consultar o processo, porque poderá fazê-lo, para não dizer coisas, como aqui disse, que deturpam aquilo que são a realidade dos factos. E, portanto, acho que fazia sentido que o pudesse fazer. Porque aquilo que é dito na comunicação social e que o próprio vai dizendo nem sempre corresponde àquilo que são a verdade dos factos. E, portanto, nós temos que ter em atenção, vivemos no Estado de Direito, há processos que decorrem sobre esta situação e, portanto, nós respeitamos bem essas instâncias. Depois, dizer o seguinte, em relação àquilo que a senhora deputada aqui voltou a frisar sobre este diploma. Sobre o regulamento que, segundo a interpretação que é feita pelos nossos serviços, e como os senhores imaginam, eu não irei contrapor aquilo que é uma informação jurídica sobre isto. Quem faz a regulamentação não somos nós. Este é um regulamento comunitário de 2018, onde diz que pelo menos 60% do alimento dos animais devem provir da exploração própria. E, portanto, os baldios não são uma exploração própria. Nós não conseguimos identificar. Daí nós propormos a fazer o contrato de cessão. É disto que está aqui em cima da mesa. Mas sabendo bem de que para os agricultores a parcela que recebem a mais por serem modo biológico, por produzirem em modo biológico, eles não vendem em modo biológico, que faz diferença, nós vamos aumentar os apoios este ano, pedimos isso à Comissão, e vamos criar uma medida específica para aquele território, para os baldios. E, portanto, aquilo que queremos fazer e aquilo que propusemos é para que ninguém fique prejudicado, nem os gestores do baldio, nem os agricultores. É disto que estamos a falar em concreto. E, portanto, não há aqui opções políticas, há uma interpretação de um regulamento de 2018, porque em bom rigor aquilo que está aqui em causa é os apoios à produção biológica e que sustentam em regulamentação anterior. É disto que estamos a falar. Depois, o caderno de campo digital. Claramente, o caderno de campo digital é hoje utilizado em grande maioria dos nossos agricultores, com alguma dimensão, e com uma dimensão de apoio e com uma dimensão de conhecimento que nós gostávamos que pudesse, não digo ser generalizada, mas gostaríamos muito que tendesse para isso mesmo. E por isso, aquilo que nós temos previsto é, através dos grupos operacionais, através dos serviços de aconselhamento, através de medidas de apoio, ajudarmos verdadeiramente os nossos agricultores a utilizarem esta ferramenta. E uma dimensão que já aqui falámos, penso que no outro requerimento, e que tem a ver com as organizações de produtores. Tem que ser através da dimensão de escala que também o acesso à tecnologia tem que ser disponibilizado, seja para o caderno de campo digital, seja para o uso eficiente dos recursos, tem que ser a partir daqui. E, senhoras e senhores deputados, eu gostava de dizer em relação à burocracia, eu gostava muito que neste momento o processo fosse de carregar no botão e de um lado sai o nome do agricultor e do outro sai o valor que vão receber. Não é possível. Não é possível. Primeiro, há regras novas e mesmo que fosse possível, nos anos anteriores havia sempre alterações. O próprio agricultor faz opções diferentes e as opções diferentes que faz têm repercussão no valor que vão ter de apoio ao rendimento. Isso é normal. Aquilo que nós fizemos, e tentámos já ir um bocadinho mais longe, já mencionei algumas coisas, há campos que são pré-preenchidos automaticamente, há toda uma maior intuição, vai demorar mais tempo? Vai, porque é preciso perceber se têm ou não condições para se candidatarem aos regimes ecológicos, e é por isso que reforçámos em 5%, repito, o apoio às confederações e é por isso que também nos serviços de aconselhamento nós colocámos em exclusividade as associações de âmbito nacional para ajudarem os agricultores, que é para isto mesmo, é para ajudarem a tirar partido de tudo. Se de facto no dia 1 de março queriam que tudo funcionasse perfeitamente, o registro que tenho é que funcionou. Teve parado o sistema uma hora para fazer uma melhoria no sistema. E foram avisados todos os as confederações que isso iria acontecer. Portanto, foi programada essa paragem. Aliás, a primeira candidatura foi submetida, pouco passava da meia-noite, precisamente por um técnico da CAP. E, portanto, isto são dados que importa valorizar. E sim, nós queremos continuar a simplificar. Este não é o nosso ponto de chegada, este é mesmo o nosso ponto de partida para aquilo que queremos fazer do ponto de vista da digitalização. E temos até 2026, de acordo com a verba que candidatámos e que tivemos para a utilização do PRR, para a digitalização deste Ministério. E mais, o que disse, e queremos concretizar, nas medidas de apoio ao investimento, são 60 dias... a data, ou o período, melhor dizendo, que dista entre a apresentação da candidatura, o fecho do aviso e a sua aprovação. E todo o sistema tem que estar preparado, nomeadamente, para que os agricultores não tenham que a seguir fazer um pedido ao SNF ou à APA ou a outro organismo qualquer para um licenciamento do que quer que seja, porque tem que ser o próprio sistema a fazer isso e está a ser preparado para isso mesmo. E com base nisso e de acordo com o Código do Procedimento Administrativo, se não for aprovado no período regulamentar, é deferido tacitamente. É isto que queremos fazer para facilitar. Para finalizar, sim, nós vamos abrir novos avisos e sim, nós vamos começar a abrir preferencialmente a partir de janeiro de 2024 já para PEPAC, onde só podemos pagar a partir de 2025. No entanto, nós, as verbas que ainda nos falta comprometer e aquelas que vão sendo libertadas na Operação Limpeza, estamos a estudar uma de duas coisas, ou abrimos novos avisos, caso isso justifique, ou então vamos aos avisos que abrimos e vamos buscar candidaturas com critérios de seleção, com a chamada VGO positiva, e com base nisso não tem o agricultor de submeter a nova candidatura, nem tem o Ministério da Agricultura de voltar a abrir todo o procedimento. E, portanto, vamos tentar simplificar o mais possível. Temos. Este ano temos novos avisos. Agora, o que estamos a estudar é que avisos novos é que vamos abrir e que candidaturas vamos buscar a avisos que abriram e que ficaram fora por falta de dotação orçamental, mas com VGO positiva. Não, isto estamos a falar ainda de PDR, PDR, Next Generation e duas anuidades. Ou seja, como os senhores sabem, há sempre uma operação limpeza e que está a ser feita desde há 2 anos a esta parte. As candidaturas de PEPAC vão abrir em, preferencialmente em 2024 e os pagamentos vão acontecer a partir de 2025. Até lá, vamos dar execução plena a tudo aquilo que ainda temos para concluir.
A regulamentação
ainda não deve ser produzida, então? A regulamentação está produzida. Neste momento, como também penso que sabem, a Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão tomou posse há uma semana, vai reunir a Comissão de Gestão rapidamente para podermos começar a aprovar toda a legislação e a partir daí podermos abrir as candidaturas e darmos a conhecer isso mesmo.
Muito obrigado, Sra. Ministra Maria do Céu Antunes, muito obrigado à presença do Senado de Estado. Fica assim concluída estas duas audições a requerimento do PCP e do PSD. Vamos dar continuidade à nossa reunião, que a hora já vai longa. Eu despeço-me só da Sra. Ministra, mas continuamos de imediato a reunião.